bem-vindos a mais essa atividade de Nova Acrópole aqui no canal do YouTube. Meu nome é Leandro Aguiar, sou professor voluntário de Nova Acrópole aqui em Fortaleza e hoje gostaria de convidá-los a conhecer a vida e a obra de Sergei Rachmaninov. Ele foi um grande compositor, pianista, também um grande regente de fins do século XIX e inícios do século XX. Hoje, no dia 1 de abril, há 143 anos atrás, ele nascia na Rússia, num pequeno povoado. Ele foi um grande pianista, né, do século XX, talvez um dos maiores pianistas que nós tivemos no século XX. Foi também um grande maestro, bastante requisitado, tanto na sua terra natal, na Rússia, onde ele liderou várias sociedades musicais, sinfônicas, como também em outros países da Europa e também no fim da sua vida, na segunda metade da sua vida, por assim dizer, nos Estados Unidos. E também, além disso, foi um exímio compositor. Não podemos dizer que compôs tantas obras quanto Bach, quanto Beethoven ou Mozart, mas compôs algumas obras muito representativas que até hoje estão presentes no repertório tradicional das orquestras e dos músicos, e que também são conhecidas do grande público, vamos dizer assim, né? Apenas às vezes não sabemos que são obras de Rachmaninov. Eu vou comentar também, nessa minha pequena explanação agora sobre a vida dele, as obras que foram importantes e o momento em que elas foram criadas também. Bom, como eu falei, ele nasceu em 1 de abril de 1873, na Rússia. Sua família era uma família tradicional, uma família, por assim dizer, aristocrática. Seu pai chamava Vasily Rachmaninov. E ele se casou com Lubov Petrovna Butakova, que era filha de um general, né, do exército da região, com bastante posses. E então eles tiveram inicialmente uma vida bastante, dizer assim, privilegiada, né? Então eles tiveram 6 filhos e Rachmaninov foi o quarto desses filhos. Bom, ele começou, isso já é uma constante, né, em quase todos os grandes compositores, ele começou muito cedo. Então aos 4 anos ele já fazia aulas de piano. Aquela época, normalmente a mãe de família era a responsável por gerir a educação dos filhos. Então ela mesma deu aulas para ele, né, quando ele era bem jovem, 4 anos, e notou já que ele tinha uma grande aptidão, porque tinha uma excelente memória musical, conseguia memorizar trechos relativamente longos, repeti-los sem praticamente nenhum erro. E agora, em 1883, com 10 anos, ele então começou a ter aulas, realmente com uma professora, que já tinha estudado e se formado no Conservatório de São Petersburgo, que era dos grandes conservatórios da Rússia naquela época. A gente tinha o Conservatório de São Petersburgo, que foi também onde estudou Tchaikovsky, por exemplo, e o Conservatório de Moscou, né, que também Tchaikovsky teve uma participação na sua fundação. Então, aos 10 anos, ele começou a fazer as aulas com essa professora, mas desde os 4 anos já estudava familiarmente. E também a sua irmã mais velha teve uma influência sobre ele. Quando ele tinha 12 anos, ele se mudou e foi estudar com um professor chamado Zverev, que era um professor renomado da época, e que deu aulas para ele também durante alguns anos. E ele entrou, então, no Conservatório de Moscou, bastante jovem. E aí é interessante, porque ele terminou, seus professores iam se retirar do conservatório, então ele pediu para fazer o teste final, como se fosse a formatura, né, o concerto de formatura, um ano antes, e as provas, né, um ano antes do que seria o natural. Então, em 1891, ou seja, quando ele tinha 18 anos, né, 18 anos, ele então fez essas provas e a apresentação final foi feita através de uma ópera chamada Aleco, uma ópera bem bonita, uma ópera pequena de um ato. E essa ópera, então, foi assistida, esse concerto dessa ópera, esse concerto final, né, de formatura do conservatório, foi assistido por Tchaikovsky, que na época era um dos grandes compositores russos, talvez fosse o mais popular dos compositores russos. Em 1892, Tchaikovsky já era um compositor muito, muito conhecido, né? Ele morreu um ano depois, inclusive. Então, isso foi para Rachmaninoff uma super lembrança, e ele foi muito elogiado por Tchaikovsky, o que era uma coisa muito importante. Então, assim, isso é uma situação muito comum na vida desses grandes gênios, né? Praticamente todos os compositores, com raríssimas exceções, tiveram uma infância musical parecida com essa de Rachmaninoff, começando muito cedo, com muitas aptidões, com muitas habilidades no manejo de algum instrumento, com muitas habilidades de musicais realmente, e que muitos deles começaram a compor muito cedo, como é o caso de Rachmaninoff. A ópera, não sei se você tem, mas a ópera que ele apresentou foi da própria composição dele. Ele mesmo que compôs, compôs em 15 dias. É considerando que ele pediu para que o exame fosse adiantado, né, em um ano. Bom, um detalhe familiar, que o pai era uma pessoa, me parece que bem difícil, era considerado por ele, recebeu muitas críticas do filho ao longo da vida, e ele simplesmente empobreceu a família. Eles tinham várias propriedades, ficaram apenas com uma propriedade. E em 1893, houve um fato, né? Aliás, 1883, perdão, houve um fato que uma das irmãs de Rachmaninoff morreu. Essa irmã mais velha, que tinha dado para ele todo o acesso às obras de Tchaikovsky, ela morreu. E o pai, talvez num desespero, num surto, foi embora para Moscou e abandonou a família. O fato interessante disso tudo é que os irmãos e o próprio Rachmaninoff foi criado, então, ou foi ajudada a criação dele pela avó, a avó materna, que era uma mulher de muito religiosa, muito temente a Deus, e aí ela levava os netos para os serviços, né, para as cerimônias lá na Igreja Ortodoxa Russa. E por que isso é interessante? Porque nós vamos ver na obra de Rachmaninoff duas linhas muito definidas. Uma linha riquíssima de músicas sacras, principalmente músicas vocais, músicas compostas para a voz humana, e uma outra linha de músicas instrumentais, principalmente voltada ao piano e também algumas sinfonias. Mas eu arriscaria dizer, na opinião, que as obras talvez que mais nos sensibilizam e que mais nos comovem de Rachmaninoff são justamente as obras relacionadas com essa, vamos dizer assim, com essa tradição que ele não via como sendo uma tradição religiosa, mas como uma tradição devocional, vamos dizer assim. Então, ele ensina, teve inclusive alguns problemas com as igrejas, porque suas obras, como não seguiam completamente todo o cânone, todas as regras, vamos dizer assim, da música na igreja, que era muito rígida nesse momento, a igreja ortodoxa russa, né? Ele não foi aceito na igreja, a música dele não foi aceita. Ele teve inclusive um problema porque ele não pôde se casar, porque não obteve essa autorização para se casar dos padres da igreja, porque não era um bom fiel, vamos dizer assim, não era assíduo. Então, esse sentimento devocional que ele expressa através dessas obras está muito além de um sentimento religioso definido por uma religião específica. Cito para vocês uma obra que chama As Vésperas, é o Opus 37, vou deixar também o link para vocês na descrição, que são uma série de cânticos, né, de músicas feitas para coral, né, músicas normalmente a quatro vozes, e que, enfim, representa toda a liturgia dessa igreja ortodoxa. E tem uma música em especial, um desses cantos, que chama-se Alegra-te, Virgem, como se fosse uma espécie de Ave Maria, que é belíssimo e que mostra bem, vou deixar o link especificamente para essa música, que mostra muito bem esse sentido devocional, né? Esse sentido de um ser humano que busca esse mistério que ele não sabe explicar, que é a unidade, a divindade de Deus. Então, essa música representa muito bem isso. É uma música muito curta, vale a pena ouvi-la. E muitas outras composições, então, foram cerca de 50 canções e algumas composições maiores como se fosse para o serviço da igreja, né? E isso tudo aconteceu devido a essa, enfim, ao pai dele ter abandonado a família e a influência da avó dentro dessa formação dos filhos, dos irmãos. E então, em 1892, se formou nesse conservatório, né? Só que aí entrou um período bem difícil da vida dele, que se prolongou por alguns anos, que foi uma forte depressão que ele teve, e a partir de mais ou menos, isso foi uma questão que foi se desenvolvendo aos poucos, né? Mas que culminou aí num período de 3, 4 anos, entre 1895 a 1900. E foi um período em que ele quase não compôs, né? E o que ocorreu? Primeiro, é importante comentar com vocês que os compositores, quando você vai analisar a vida deles, sejam compositores clássicos, antigos, como também os nossos compositores modernos, em todos os estilos, né? Eles têm uma virtude que é fundamental para a composição, que é a sensibilidade, que é a capacidade de captar, vamos colocar assim, os ambientes, captar de ter uma grande imaginação. Então é muito comum que um grande compositor, quando ele vê uma cena, seja uma cena da natureza, ou mesmo uma pintura, uma obra de arte, ele consegue, essa visão muitas vezes consegue fazer com que a imaginação flua e através dessa imaginação nascem as grandes obras. Às vezes num segundo de uma percepção, de uma relação com algum momento, né? Seja da natureza, seja um momento interior também próprio, seja uma percepção, às vezes, de alguma ideia, e isso gera essa sensibilidade a esses aspectos, gera essa capacidade de composição, de criação, né? Em todos os planos. Não digo só no plano da arte, em todos os planos. Mas os compositores, os grandes criadores artísticos, todos eles têm essa virtude, que é a virtude da sensibilidade, né? Só que essa virtude, ela também tem a sua, vamos dizer assim, a sua contraparte, que é às vezes uma suscetibilidade muito grande aos acontecimentos. Então, tanto funciona positivamente como também funciona, vamos dizer assim, negativamente. Então, Rachmaninoff teve muitos momentos de crise na vida, quando pessoas que ele amava morreram. Então, a morte de Tchaikovsky foi algo assim, como se morresse mais do que o pai dele. Ele também teve a perda da irmã um pouco antes. A irmã chamava Helena, e isso deixou também ele muito muito mal por algum tempo. Tem também um elemento que é comum, né, nessa suscetibilidade, nesse lado negativo, né, que é as críticas, são as críticas. Então, a estreia da primeira sinfonia de Rachmaninoff foi assim um desastre, né? A obra, ela é boa, mas não é das melhores, não é das mais inspiradas dele. Depois ele compôs obras melhores, mais inspiradoras, né? Mas é uma obra que está dentro de uma boa média, né? Então, só que me parece, inclusive, que foi muito mal interpretado, o que acontecia muito naquela época, porque às vezes as orquestras não estavam bem preparadas, às vezes eram obras que tinham uma dificuldade maior do que os músicos estavam acostumados. Enfim, foi mal sucedido. Também diz que o regente, que é o Glavunov, perdão, Glavunov, também um compositor conhecido, ele também estaria bêbado. Enfim, tem uma série de elementos aí. O fato é que foi uma péssima estreia e que rendeu críticas, inclusive do grupo dos cinco. Na Rússia existiam cinco compositores, que era considerado, né, o chamado grupo dos cinco, que nasceram, né, ou se juntaram aí em meados desse momento aí, 1890, basicamente, como se fosse para poder formar uma música nacional russa. Era um momento nacionalista, inclusive, né? As escolas nacionalistas nascem mais ou menos dessa época, dentro da música erudita. E a escola nacionalista russa foi uma das pioneiras, vamos dizer assim, né? Então, eles criticavam fortemente tudo aquilo que eles consideravam que não era uma música erudita russa, de raiz, né, por assim dizer. E então eram críticos ferrenhos, né? Então, essa primeira apresentação da primeira sinfonia de Rachmaninoff foi muito criticada. E também o fato dele não ter conseguido casar com a Natália Satina, que foi sua esposa por toda a vida, mas ele, né, nesse momento, ele não conseguiu casar com ela por essas questões relativas à igreja que eu havia comentado. Então, ele ficou uns anos bem deprimido mesmo, assim, sem compor, sempre dando aulas, né, de piano, que era um exímio pianista, mas sem compor e sem fazer grandes concertos, enfim, realmente bastante deprimido. O que ocorre é que ele começou uma psicoterapia, né, mais ou menos em 1900, com um médico que também fazia hipnose, que era comum na época, né, chamado Nikolai Dal, que foi o que conseguiu, então, fazendo esse tratamento para poder estruturar melhor o sono, o ânimo, etc., etc., conseguiu tirar ele dessa crise de depressão que ele teve. E muito interessante, porque logo após isso, logo a primeira obra que ele realiza depois dessa crise de alguns anos, aí é o Concerto para Piano número 2, que é uma das obras, com certeza, das mais belas de Rachmaninoff. Vou deixar para vocês o link do segundo movimento, que é belíssimo. Vale muito a pena ouvir com bastante, bastante calma. Então, vivido, né, passado esse momento, então ele se transformou num maestro, né, foi convidado para ser maestro titular e diretor, por assim dizer, já em 1904, para ser o diretor da orquestra, ou seja, o maestro de orquestra, né, do Teatro Bolshoi, durante uma ou duas temporadas, aí fazia muitas apresentações. Então ele voltou à vida, né, e voltou a compor, tá? Agora, um fato importante também que a gente precisa falar sobre a vida, alguns fatos interessantes da vida de Rachmaninoff. Primeiro, é que ele passou pelas duas grandes guerras, né? Então, na Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 43, então quando a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha terminado. E ele estava na Rússia na Primeira Guerra Mundial, foi em 1915. E também a Revolução Russa de 1917, ele também estava na Rússia, que foi o momento em que ele saiu, inclusive. Então, ele viveu muitos momentos de muita dificuldade econômica, principalmente aí na primeira metade da sua vida, teve vários problemas. E ele, interessante porque ele nunca se envolveu com a política e com as rebeliões, com as revoluções da época, porque na visão dele traziam muito desajuste social, então ele nunca se posicionou, se meteu muito com isso, mas ele nunca deixou de ajudar aqueles que passavam necessidade por conta dessas situações. Então sempre fez muitos concertos beneficentes, ainda quando já estava mais, também já mais consagrado, continuou fazendo, mas na época onde ele ainda tinha, inclusive com problemas econômicos, ele sempre fez esse tipo de ajuda, esse tipo de concertos. Uma coisa também interessante de se citar, que é um homem bastante sensível a esses elementos. Em 1912, ele abandonou um emprego, né, que era na Sociedade Filarmônica de Moscou, porque ele ficou sabendo que um dos músicos foi demitido porque era judeu. E ele não concordava com essa situação. E aí pediu demissão e ficou, enfim, sem emprego. Uma grande crise aconteceu. Bom, já encaminhando para já a parte final da nossa exposição, em 1906 ele vai para Dresden, né, uma cidade da Alemanha, que era conhecida como a Florença do Norte. Então era uma cidade também muito cultural, muito artística, com muitas oportunidades nesse sentido. Então ele vai junto com a esposa, com a família, para essa cidade, para Dresden. Ficou lá alguns anos, foi para os Estados Unidos realizar concertos, voltou, né? E em 1917, como eu falei, ele abandonou definitivamente a Rússia, porque a Revolução desestruturou bastante o país. Inclusive, a propriedade que ele tinha lá foi tomada lá pelo Exército Revolucionário, e ele então pegou um empréstimo com um banqueiro, que se propôs a dar esse empréstimo para ele, para que ele pudesse ir com a família para os Estados Unidos. Tá? Ele não tinha absolutamente nada, não tinha dinheiro, foi um empréstimo. Então, ele passou momentos um pouco difíceis nos primeiros anos, mas logo começou a desenvolver, porque ele já era conhecido nos Estados Unidos, a desenvolver uma carreira mesmo de músico, de pianista, de compositor, de maestro, e assim viveu o restante da sua vida com um sucesso muito grande. Para vocês terem uma noção, já um pouco mais na frente, 1930, ao redor de 1930, ele inclusive construiu uma casa numa propriedade que ele adquiriu na Suíça, que ele chamou de Vila Senar, e que passava as férias, ficava longos períodos ali, compôs obras muito interessantes. Tem uma obra que eu vou deixar o link também para vocês, que é a Rapsódia sobre um tema de Paganini. É uma obra que ele compôs nesse local, na sua Vila Senar. Então, ele, nos últimos anos de vida, inclusive, se mudou, devido aos problemas de saúde, se mudou para Califórnia, morou em Beverly Hills, enfim, teve uma vida bem confortável, por assim dizer, na parte final da sua vida. E o interessante é que ele não compôs mais nada. Depois que ele saiu da Rússia, ele compôs muito pouco. Ele dizia que quando saiu da sua terra natal, ele perdeu também o espírito que ele tinha, que estava ligado à sua terra natal. Então, realmente, de fato, ele compôs poucas coisas depois de 1917. Uma das obras muito bonitas que ele compôs foi essa, a Rapsódia sobre um tema de Paganini. Compôs mais algumas sinfonias e mais alguns concertos também, mas viveu sua vida como um grande pianista e como um grande artista. Bom, basicamente essa foi a vida e um pouco da obra também de Rachmaninov. É muito importante para que vocês possam compreender um pouco melhor esse compositor, que vocês possam ouvir essas obras aí que eu vou deixar no link, nos links, porque cada uma delas traz esse sentimento muito, cada uma delas traz um sentimento diferente, né? E que são realmente muito sensíveis, são realmente muito, muito carinhosas com o ouvinte, vamos dizer assim. E é esse contato que nós queremos desenvolver com a arte, com esse objetivo, de que a gente possa reconhecer na arte os grandes sentimentos, para que nós tenhamos mais consciência desses sentimentos e para que nós possamos desenvolver esses sentimentos e na nossa vida, e fazer da nossa vida a nossa arte. Porque nós não podemos, a maioria de nós não pode compor sinfonias, não somos artistas, não podemos fazer grandes poesias, não podemos fazer grandes pinturas. Mas podemos aproveitar essas pontes que nós vemos através das obras de arte para construir a nossa vida como sendo uma grande obra de arte, com beleza, com bondade, com generosidade, com sensibilidade. Isso tudo nós podemos e devemos fazer, porque isso vai nos trazer a nossa tão ansiada felicidade. Então, através da filosofia, a gente aprende que a arte pode nos servir com esse intuito, com esse objetivo, como ferramenta para poder fazer uma percepção dos nossos sentimentos humanos e trazê-los à nossa vida, ao nosso dia a dia. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil conhecer um pouco sobre Rachmaninov, nessa data que é o aniversário de 148 anos do seu nascimento. E nos vemos aí numa próxima atividade, numa próxima palestra. Até lá e muito obrigado.